Os Quatro Evangelhos, tomo 4, capítulo 1, quinta parte. Vejamos agora as palavras de Paulo acerca da natureza e origem espirituais de Jesus, da sua posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, da natureza do corpo que ele revestiu para aparecer na Terra e desempenhar a sua missão terrena. Coisas todas essas veladas para aquele apóstolo, como para todos os outros, pela letra da revelação hebraica, pela da revelação do anjo a Maria e a José e pela das palavras do Mestre. Por inspiração dos espíritos superiores que o assistiam e guiavam no desempenho da sua missão, Paulo disse tudo quanto devia dizer, a fim de que o que tinha de ser se verificasse, e o disse de maneira que, de um lado, servisse àquela época, preparasse e realizasse a transição, cuja necessidade, motivo e fim, já vos explicamos, e que se ia efetuar como se fazia mister, de acordo com a presciência e a sabedoria infinitas de Deus, pela era cristã, sob o império e o véu da letra, a capa do mistério, o prestígio do milagre. E de outro lado, estabelecesse as bases, os elementos e os meios da revelação então futura, e que, nos tempos preditos por Jesus, havia de progressivamente explicar, pelo Espírito da Verdade, segundo o Espírito que vivifica, tudo o que estivesse oculto e mantido sob o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Dentro dos limites em que lhe cumpria desempenhar a sua missão terrena, Paulo ignorava e tinha que ignorar a natureza e a origem espirituais de Jesus, sua posição espírita com relação a Deus e ao vosso planeta, e a natureza do corpo que revestira para fazer seu aparecimento e sua passagem pela Terra. Tinha Paulo que ignorar tudo isso, porque aos homens só é dado aquilo que podem suportar, e porque só a revelação predita e prometida do Espírito da Verdade deveria, quando eles se houvessem tornado capazes de a receber, pôr a descoberto o que estava oculto, dar a conhecer o que era secreto, iniciando-os nos segredos de além-túmulo. Para aquele apóstolo, como para todos os outros discípulos e para a multidão, Jesus era um ente excepcional que a inteligência humana não sabia definir, que tinha, sob o véu da letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre, uma origem e uma natureza, ao mesmo tempo humanas e extra-humanas divinas. As crenças que, durante e após o desempenho da missão terrena do Mestre, se desenvolveram segundo os preconceitos, as tradições, a letra da revelação hebraica e da do anjo a Maria e a José, em face e por efeito da obra daquela missão, de acordo com o estado das inteligências, as necessidades e aspirações da época, é que haviam de levar os homens, com o caminhar dos tempos, a ver em Jesus Cristo um homem tal como os do planeta terrestre, quanto ao invólucro corporal, e um Deus como Filho de Deus, encarnado no seio de Maria Virgem, uma parte destacada de Deus, embora inseparável dele, igual a Deus. Mas, tendo que ser transitórias essas crenças, Preciso era que se preparassem as bases e os elementos da futura revelação do Espírito da Verdade, destinada a explicar, sob o império do Espírito, segundo o Espírito que vivifica, despojado da letra o Espírito, a dupla revelação hebraica e messiânica, a necessidade, o motivo e o fim de ambas, assim como a necessidade, o motivo e o fim da obra da missão terrena de Jesus Cristo e da obra da missão dos apóstolos. Estando tudo então preparado e previsto, desde longos séculos, com o fim, o fito do progresso humano, como condição e meio de realização desse progresso, quer relativamente ao que havia de ser transitório e circunstancial, mas necessário, sob o véu da letra, como preparação, quer relativamente ao que havia de, ao mesmo tempo, conter as bases, os elementos e os meios das revelações progressivas que se seguiriam, Jesus era filho de Davi, segundo a letra da revelação hebraica, que, semelhantemente à revelação do anjo a Maria e a José, tinha o que sempre se verifica, seu sentido oposto. Essa origem e essa natureza humanas de Jesus, eis como o apóstolo Paulo as proclama. Dá-o como, segundo a carne, provindo dos patriarcas, pais dos israelitas. Epístola aos Romanos. Como provindo, pois, da vossa humanidade, sujeito, portanto, à morte como vós, morto pelos pecados dos homens e ressuscitado, que é o homem, pois que Deus se lembra dele, e que é o filho do homem, pois que o visita. Deus o tornou um pouco menor do que os anjos, o coroou de glória e de honra por causa da morte que sofres, tendo o mesmo Deus querido que ele por todos morresse. Porque bem digno era de Deus, para quem e por quem todas as coisas são, que querendo conduzir à glória muitos filhos, consumasse, aperfeiçoasse pelo sofrimento aquele que havia de ser o chefe e o autor da salvação deles, e ao qual Deus sujeitou todas as coisas, pondo-as debaixo de seus pés. Ele se tornou não o libertador dos anjos, mas o libertador da raça de Abraão. Eis porque importava que fosse em tudo semelhante a seus irmãos, para ser, perante Deus, um pontífice misericordioso e fiel no seu ministério, a fim de expiar os pecados do povo, pois é das penas e sofrimentos mesmos pelos quais foi tentado e experimentado que ele tira o poder de socorrer os que também são tentados. Como, pois, os filhos que Deus lhe deu são de uma natureza mortal, composta de carne e de sangue, ele, por isso, participou dessa mesma natureza, a fim de destruir pela morte o princípio da morte, isto é, o diabo. Essas foram palavras de atualidade, que aquele que seria o próprio Deus, como parte destacada deste, embora inseparável, igual a Deus, destinado a se consumar, a se aperfeiçoar pelo sofrimento e feito um pouco inferior aos anjos. Palavras são estas ditas para aquele momento, transitórias, necessárias, então, a uma humanidade que se achava na infância. A homens materiais que não podiam compreender outros sofrimentos que não os sofrimentos físicos. Palavras necessárias, tendo-se em vista o progresso humano, a preparar e conduzir os homens, pela letra, ao Espírito que vivifica, a reconhecerem mais tarde que Jesus não era nem homem do planeta terreno, mortal, sujeito à morte humana, nem Deus. Aquela época, e para as gerações que se seguiriam até aos vossos dias, foram estas palavras transitórias e preparatórias do advento do Espírito. Foram elas que trouxeram à humanidade a era, que diante de vós se abre, do cristianismo do Cristo, a era espírita, em que o Espírito da Verdade vem da letra das revelações hebraica e messiânica, da obra da missão terrena de Jesus e da dos apóstolos, tirar o Espírito. Jesus era um ser ao mesmo tempo misterioso, excepcional, divino, com uma origem e uma natureza extra-humanas, mas misteriosas, obscuras, conforme a letra da revelação hebraica, da do anjo a Maria e a José, e, em face dessas duas revelações, conforme ainda as palavras do próprio Jesus, à sua vida pura, sem mancha, aos milagres que realizou, aos acontecimentos culminantes da sua missão terrena, à sua morte, à sua ressurreição, às suas aparições às mulheres e aos discípulos, às circunstâncias em que se deram esses fatos, finalmente à sua ascensão para as regiões etéreas. O mesmo apóstolo Paulo, que segundo a letra da revelação hebraica, proclamou a existência de uma natureza e de uma origem humanas em Jesus, também oportunamente proclamou ter ele uma origem e uma natureza extra-humanas, estranhas a quaisquer concepção e nascimento, seja meramente humanos, como filho de Maria e de José, seja por efeito de uma maternidade milagrosa de Maria, sendo ela virgem. Comprovou, assim, que a concepção e a gestação em Maria, e conseguintemente sua gravidez e seu parto por obra do Espírito Santo, destinados a ser tidos como reais pelos homens, foram apenas aparentes. Comprovou, pois, que o que se formara no seio de Maria, por obra do Espírito Santo, fora simplesmente aparente. Fora obra espírita e não uma realidade, que não houvera realmente concepção, gravidez e parto, os quais na Terra não podem verificar-se sem o concurso dos dois sexos. E essa origem e natureza extra-humanas de Jesus, Paulo as proclamou também, exatamente como fizera com relação à natureza e à origem humanas do mesmo Jesus, de acordo com a letra da revelação hebraica. É que tudo estava preparado e previsto, segundo a presciência e as sabedorias infinitas de Deus, para que, em cada época, em cada era, como já o temos dito, fosse fornecido aos homens o pão da inteligência, de acordo com suas faculdades e necessidades. E para que, por meio de revelações sucessivas, eles fossem progressivamente conduzidos pelo caminho da luz e da verdade. Apreciemos as palavras com que Paulo proclamou a origem e a natureza extra-humanas de Jesus. Foi Deus quem formou para Jesus um corpo, declara-o ele nestes termos. O Filho de Deus, ao entrar no mundo, diz: não quiseste hóstia nem oblata, mas me formaste um corpo. Epístola aos Hebreus 10, versículo 5. Depois de, por essa forma, haver dito que Deus formou um corpo para Jesus, proclama que este, como Melquisedeque, é sem pai, sem mãe, sem genealogia, dizendo: pois este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que veio ao encontro de Abraão, quando este voltava da matança dos reis, e o abençoou, e com quem Abraão repartiu o dízimo de tudo, e que se chama, primeiramente por interpretação do seu nome, rei de justiça, depois rei de Salém, que quer dizer rei de paz, que é sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem começo de seus dias nem fim de vida, semelhante assim ao Filho de Deus, continua sacerdote para sempre. Epístola aos Hebreus 7, versículos 1 a 3. Desse modo, numa linguagem velada pela letra, Paulo declara que Jesus surgiu na Terra e fez sua passagem por esse planeta, cumpriu a sua missão terrena com um corpo que não se formou mediante concepção, gravidez, gestação e parto humanos, quer como obra humana de Maria e de José, quer como obra milagrosa produzida em Maria Virgem, e sim, com um corpo formado por Deus, isto é, de acordo com as leis naturais e imutáveis que Deus instituiu de toda a eternidade, mais diversas das que, no vosso planeta, regem a formação do corpo humano, exigindo para esse efeito o concurso dos dois sexos. Proclama ainda, também sobre o véu da letra, que aquele corpo que Jesus tomara, que constituía, ao ver dos homens a sua vida, e que não era idêntico aos corpos humanos da terra, não estava sujeito como estes à morte. De sorte que sua morte no Gólgota, destinada a ser pelos homens considerada real, foi apenas aparente, como apenas aparentes foram a concepção, a gravidez, a gestação e o parto em Maria Virgem, por obra do Espírito Santo, a maternidade humana de Maria e a paternidade humana de José, enquanto ele desempenhou a sua missão terrena. A maternidade de Maria Virgem, depois do desempenho daquela missão. Assim, igualmente e pela mesma razão, apenas aparente, foi a sua vida humana, porquanto, segundo o Espírito oculto pela letra, o seu aparecimento e a sua passagem pela terra foram o que tinha sido o aparecimento e a passagem de Melquisedeque, que veio ao encontro de Abraão, e que, semelhantemente a Jesus, era sem pai, sem mãe, sem genealogia. Uma manifestação espírita, uma aparição, ora visível e tangível ao mesmo tempo, ora simplesmente visível, de acordo com as necessidades e as circunstâncias da missão que viera desempenhar, antes e depois do sacrifício do Gólgota. Eis como a tal respeito se expressa aquele apóstolo. Depois de haver dito que Jesus é pontífice eterno, sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, acrescenta, sempre falando de Jesus, que ele se fez pontífice eterno, não segundo a lei de uma sucessão carnal, mas pelo poder de sua vida insolúvel, que não lhe pode ser tirada nem destruída. Isto porque, como já ele o dissera, Jesus Cristo é sem pai, sem mãe, sem genealogia. Não tem nem começo de seus dias, nem fim de sua vida. E porque não tendo Deus querido sacrifício nem oblata, lhe formou um corpo. Aquelas palavras de Paulo são uma consequência e uma aplicação explícita das de Jesus, aludindo ao corpo que trazia. Corpo que, segundo a maneira de ver dos homens, constituía a sua vida, mas que era apenas instrumento e meio de execução da sua missão terrena. Aludindo ao seu aparecimento e à sua passagem pela terra, ao sacrifício do Gólgota, à sua ressurreição, às suas aparições sucessivas às mulheres e aos discípulos, à sua volta para as regiões etéreas, na época da chamada Ascensão. Deixo a vida para a retomar. Ninguém me atira, sou eu que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de a deixar e tenho o poder de a retomar. Mandamento que recebi de meu Pai. Declarando que Jesus era sem pai, sem mãe, sem genealogia e que para entrar no mundo, Deus lhe formara um corpo E acrescentando que esse corpo era a imagem da substância de Deus, o apóstolo Paulo comprova e proclama sob o véu da letra que Jesus fez seu aparecimento e sua passagem pela terra com um corpo fluídico em estado de tangibilidade, semelhante ao do homem terreno, mas não da mesma natureza. Comprova, portanto, e proclama que Jesus fora sempre espírito nesse corpo fluídico, apto à longa tangibilidade, sujeito inteiramente à ação da sua vontade. E que era desse modo, dada a correlação que existe entre o finito e o infinito, entre a criatura e o Criador incriado. A imagem da substância de Deus que é espírito na substância, inteligência, pensamento, fluido. De Deus, para quem o fluido universal que dele emana e o toca de perto, constitui o instrumento e o meio pelos quais ele opera todas as criações, assim de ordem espiritual e de ordem material, como de ordem fluídica. Fluido universal, esse que se acha na culminância de tudo quanto dele provém. Eis o que diz Paulo sobre isso. Jesus é o esplendor da glória de Deus, a imagem da sua substância. Epístola aos Hebreus 1, versículo 3. Nem toda carne é a mesma carne. Há corpos terrestres e corpos celestes. O primeiro homem é o da terra, o terreno. O segundo homem é o do céu, o celeste. O primeiro Adão foi feito em alma vivente. O último Adão em espírito vivificante. Quinta Epístola aos Coríntios 15, versículos 39 a 40 e 45 a 47. Todas essas palavras daquele apóstolo sobre a natureza do corpo que Jesus tomou, fora de humanidade terrena, eram ditas para o futuro. Eram palavras destinadas a só prender a atenção dos homens quando chegasse o momento de serem explicadas em espírito e verdade, pela revelação da revelação, que vem despojar da letra o espírito, levantar o véu, pôr a descoberto o mistério e o milagre, explicando um e outro como atos naturais, executados de acordo com as leis da natureza. Paulo também proclama sobre o véu da letra a origem e a natureza espirituais de Jesus, apresentando-o como irmão dos homens, portanto, como espírito criado da mesma forma que estes, provindo em sua origem do mesmo ponto inicial que todas as outras criaturas de Deus, que todas as outras essências espirituais, que todos os outros espíritos oriundo do mesmo princípio que estes, o Pai, apresentando-o também como um puro espírito, um espírito para sempre perfeito, de pureza perfeita e imaculada. No próximo, veremos. Eis que de maneira ele o proclama. Deus nosso Pai e Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que santifica e os que são santificados, vêm todos de um só princípio. Eis porque ele não se vexa de lhe chamar irmãos, dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos e te louvarei no meio da assembleia deles. Ele é santo, inocente, sem mácula, separado dos pecadores e mais elevado do que os céus. Ele é perfeito para sempre. Epístola aos Hebreus 7, versículos 26 e 28. Graças a Deus.